Então agora vamos para a palavra. Amém. Trouxeram Bíblia? Não. Está tudo aqui, não é? É? Qual é o dom? Ah, muito bem, viu? Hã? Wilton? Você, Bíblia na mão. Aí, André. Ai, um presente. Ai, que bonitinho. Ai, eu também estou na fila. Brincadeira. O dom de Deus é a salvação. Amém? O maior presente que eu posso receber de Deus é a salvação. Diz para a pessoa do lado, tu sabias disso? Que o melhor que Deus te pode dar é para dizerem. Sabias que o melhor que Deus te pode dar é a salvação? Amém? Ou não? Vocês entenderam a minha questão? Eu posso sonhar com isso, com aquilo, com um carro, uma casa. Ainda ontem estava a falar com não sei quem de ter uma casa, mas eu não queria um quintal com terra. Quero um quintal com chão, que é mais limpinho. O João olhando para mim. Oh? Porque eu não sei cuidar de flores, está bem? Então, para que matá-las? Então, põe chão, né? Sou muito prática. Então, eu estava a falar não sei com quem sobre isso. Para que desejar isso se eu não tiver a salvação? Para que eu ficar a desejar isso, aquilo, aquilo outro, ganhar o Euro Milhões, se eu não sou grata pela salvação? Mas o crente peca por isso, que a salvação não é palpável. Pega aí na salvação, pega. Pega na salvação, vou jogar. Não dá para ver, né? Olha, está aqui, olha, quer salvação, olha, toma. Pega, Cristina, pega, pega. Não dá? Nós não vemos a salvação, amém? Nem mesmo quando a pessoa morre, nós não sabemos para onde é que vai. Alguém sabe? Só lá nós vamos saber se foi para o céu. Então a salvação não é visível. Então por isso que o crente tem dificuldade, o crente e o ímpio têm dificuldade em quê? Salvação, mas eu estou viva, a minha vida está boa. Aí a gente vai aprofundando e vê que está um lodo. Amém? Quando recebemos Cristo, recebemos os dons que Ele tem para nós. Primeiro, o dom da salvação. O dom da salvação é um presente de Deus nas nossas vidas. Alguém pagou alguma coisa quando recebeu Jesus na sua vida? Quem pagou? Não pagaram? Nada? Certeza. Não assinaram um contrato? Jorge, assinaste um contrato a dizer eu pago 5 mil euros pela minha estadia no céu. Antigamente era assim, hein? Tinham que pagar, sabiam? Era o falso ensinamento, a falsa verdade naquele tempo, na altura do Martim Lutero. Isso é outra pregação. Amém? Mas, uma vez que temos esse dom, não é para guardarmos e escondermos dos viventes da terra. Amém? Nós temos que viver a salvação. Através da nossa vida, as pessoas têm que ver que eu sou salva. Amém? Alguém me perguntou, olha, mas então, meto aqui que quer aconselhamento? Metes se quiseres aconselhamento, se não quiseres, então não ponhas. Amém? Quando nós aceitamos a Cristo, nós fazemos parte do reino da luz e não das trevas. Quem faz parte do reino das trevas? Ai, que a mão ia, não ia? Quase. Hã? Pois, epá, não, das trevas não. Provérbios 20, 27, Gabriela, se faz favor. Diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Conseguem perceber este versículo? Está a dizer que o espírito, nós somos um espírito, que temos uma alma e habitamos num. Então, o espírito do homem é a lâmpada. Laurinda, faz-me um favor, diz lá na cozinha, elas sabem, para trazerem o que eu pedi. Se faz favor. Obrigada. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Está bem? Agora abre lá, Mateus 25. Olha a minha aluna do VD3 a tirar apontamentos. Ai, meu Deus, que orgulho. Muito bem, muito bem. Já puseste? Então, eu vou ler. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Aí está a falar do reino dos céus. Quando ouvem falar de reino, o que é que vocês pensam logo? Reino. Não precisam ser espirituais agora na resposta, está bem? Reino. Rei. Mais. Súbditos. Foi isso que disseste. Mais. Há vestimentas, não é? Aquilo, quando eu penso, reino, eu penso aquelas pessoas vestiam, né? Os reis punham aquela peruca bonita, maravilhosa, né? Assim, cheio de piolho, com certeza. cristais. Uhum. Não é? Então, quando nós pensamos em reino, nós pensamos em reis, em ministros, em sacerdotes. Amém? O reino do céu não é visível aos olhos humanos. Alguém consegue ver o reino dos céus? Não? Não está aqui ninguém que já tenha visto o reino dos céus? Não. Não, Lígia? Não. O reino de Deus tem um rei. Quem é? Jesus Cristo. Amém? Então, quando Jesus esteve na terra, ele esteve em forma natural. E agora, ele está sobre a forma quê? Espiritual. Por quê? Quem é que agora substitui a presença de Jesus aqui na terra? O Espírito Santo. Amém? E quem é que aqui tem o Espírito Santo de Deus? Por quê? Quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo automaticamente começa a habitar em nós. Amém? Amém? Então, o que é que eu estou aqui a dizer? O reino dos céus, aqui na terra, somos nós. Se Jesus habita em mim, e se Ele é o Rei, e se eu caminho, Jesus está a reinar na terra. Amém, João? Por isso que nós dizemos, olha, onde tu fores, onde a planta do teu pé pisar, será conquistada pelo reino de Deus. Por quê? Porque nós temos o Rei dos Reis dentro de nós. E nós vamos conquistando. Amém? Dá para entender? Estão distraídos com as velas? Não. Nem viram, né? Viu? A Laurinda foi subtil. Muito bem. Ela chegou aqui, pôs e ninguém viu nada, né? Espetáculo. Você é que é silenciosa. Maravilha. O Rei Jesus que reina nos céus, no seu trono de glória, também reina na terra, através da sua igreja. Amém? A igreja do Senhor é o seu reinado, o seu povo é o seu reino. A sua noiva tem que estar preparada para o dia do casamento. Quando é que é o dia do casamento? Hã? A vinda de Jesus aqui na terra para buscar a noiva. Normalmente num casamento, alguém já viu? Pá, se viram, está errado. Mas o normal, tá? O normal, o ideal, como dizia um indiano que eu conheço, o ideal num casamento é o quê? O noivo bonitinho, barbinha feita, né? Todos fazem, né? Nunca vi nenhum, mas deve ter com certeza. Esqueçam a barbinha também. Cheirosinho, é ou não é? E a noiva? Linda, hã? Cabelo, maquilhagem, sapato, né? O vestido imaculado, nem podem tocar lá, nem, não espirra, nem querem que dê um abraço, né? Ui, aí vai pôr um véu, né? Não toca. Não foi para ti que eu me preparei, foi para o meu noivo. A igreja tem que ter esse desejo, se preparar para o noivo. Amém? E esta passagem fala muito disso, que eu já vou, vamos agora aprofundar mais. Mas quando Deus fala de igreja, não é uma denominação. Amém? Há aí várias doutrinas, vários ensinamentos para aí, que aquela igreja é melhor que a outra, bababel, aquele país tem mais unção que o outro país. Olha, cada país, cada continente tem uma unção específica. Amém? E Deus usa o país como Ele quer. Amém? E Deus usa a igreja como Ele quer. Amém? Fazemos todos parte de um corpo. Como disse o presbítero Alexandre na reunião de comprometidos, tem partes que o corpo não é para ninguém ver, certo? Mas ela existe, não existe? Certo? Alguém vê o meu rim? Mas ela faz parte, não faz? Mas ninguém vê o meu rim. Aleluia! Deve ser uma coisa bonita. Mas ele não tem o seu papel no corpo? Tem. Amém? Então Deus vem buscar a igreja. A igreja. Está bem? Lá em Apocalipse 7, 9 diz: depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Então, aqui está a confirmação do que eu estou a dizer. Jesus, quando vier, vem buscar nações, tribos, povos, línguas, à igreja. Amém? Então, ai daquele que se ache o bam-bam-bam do reino de Deus. Ai. Ai, eu sou melhor. Ai, nós temos mais. Ah, nós temos um templo enorme. Lá no Amazônia, né? Nos índios. Lá também tem igreja, sabiam? Será que aquela igreja não vai? Né? Amém? Versículo 2, Gabriela. E 3 e 4. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. Uma pessoa prudente é uma pessoa cautelosa. Aqui alguém é cauteloso no dia a dia? É. Ninguém é cauteloso aqui no dia a dia? Ai, a Josi, a Laurinda, mas ninguém. Uau. E louco? Aqui alguém é louco? Fica quieta. Aqui alguém é louco? Um louco é dado o nome de doido. Ou seja, faz as coisas levianamente, sabe? Nem pensa, não raciocina. E o imprudente? Olha o que está no dicionário. A pessoa que não é prudente. Ajudou? Ajudou, né? Sabendo que prudente é cauteloso. Então, imprudente não é cauteloso. Se não é cauteloso, não se prepara para nada. Amém? Ora bem, eu pus aqui estas velas. Continuam acesas, viram? Por que elas estão acesas? Hã? Porque tem luz. Porque tem luz. Porque alguém... Isto tem o quê? Cera e tem o quê? O pavio, eu ia dizer rastilho. É, obrigado, João. Isto aqui é uma cultura. O pavio. Há uns que têm um pavio curto, não é? Quem tem pavio curto? Tem. Deus vai, está bem? Em nome de Jesus. Tá? Mas elas, quando acabar o pavio, o que é que vai acontecer? Vai apagar. Então eu quero trazer para cá. Continuem, vamos vendo até quando, amém? Estas expressões do prudente e do louco caracterizava dois tipos de mulheres, ok? As virgens, as que eram prudentes e as que eram loucas, amém? Agora, essas 10 virgens representam a igreja na terra, está bem? Quem é aqui a igreja de Deus? Quem é a igreja? Amém? Porquê? Porque Cristo habita em nós. Amém? Sim? Lá fora, o ímpio não pode dizer que é a igreja. Porque se Cristo, o Rei, não habita nele, então não há reino da luz nele. Amém? Ok? As virgens, a igreja louca e imprudente, não levaram o azeite nas vasilhas. Viram ali? As insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas ali sabiam que as lâmpadas, sem o azeite, deixam de dar a luz. E havia 5 que levaram e 5 que não levaram azeite consigo. Mas ali diz que elas levavam as lâmpadas. Amém? mas não levavam extra azeite. O que significa o quê? Que o azeite pode acabar. O que é que eu aqui quero falar? O que é o azeite? É o Espírito. O que é o azeite? Espírito Santo. Amém? A presença do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. Nós não podemos pensar que uma vez com o Espírito Santo, para sempre com o Espírito Santo. Eu já vos vou mostrar base bíblica para o que eu vos estou a dizer. Então ali, naquelas virgens, quando diz que umas levavam azeite e outras não levavam azeite, significa que o azeite pode acabar e as prudentes, as cautelosas, levaram extra azeite. Significa que nós temos que ter cuidado com a nossa vida no dia a dia. Porque se nós não tivermos cuidado, não formos cautelosos e prudentes, o Espírito Santo, ele vai embora. E aí nós vamos ser como as virgens tolas, as loucas, as imprudentes, as que não foram cautelosas. Porque aí vem o noivo e nós não vamos ter azeite. Vem o noivo e nós não vamos ter o Espírito Santo em nós. Amém? Ai, Tânia, amém não, misericórdia. E o que é que pode fazer o Espírito Santo se extinguir de nós? As nossas obras. Amém? Se tudo o que eu for fazer, há as obras da fé e as obras da carne. Concordam? O que é as obras da fé? Eu tenho fé e eu ajo pela fé. Amém? Eu não vejo o reino de Deus, mas eu vou na igreja. Eu vou buscar mais desse poder. Amém? Eu não vejo o meu nível de conhecimento espiritual, mas eu vou buscar conhecimento. Aonde? No IAP. Se eu preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda a quem me possa ajudar. E graças a Deus fazemos parte de uma igreja que tem tudo isso. Amém? Tem o SOS Vida, que são as ministrações individuais, para mim foi bênção. Tem o IAP, para mim foi bênção. Eu conto para todos os meus alunos, eu conto sempre que era uma luta vir para o IAP, porque eu achava que eu já sabia tudo. 8 anos de crente, eu já era, sabia nada. A minha vida espiritual mudou. Amém? Então, quando nós buscamos nos encher mais do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo, da presença de Deus. Então, quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou ter cuidado com o que eu falo, como eu ajo. As obras da carne é isso. É eu passar aqui, né? Aí eu bato no... Aí eu bato aqui no Valdeir, né? Valdeir, fogo! Isso é uma obra da carne. Mas a obra do Espírito é, ai, perdão, mano, falhei com você, viu? Isso é obra pela fé, obra da fé. Posso errar? Podemos errar? Podemos, manos, nós estamos aí, certo? Mas eu posso me arrepender? Posso pedir perdão? Posso dar uma chance de alguém me pedir perdão? Como assim, Tânia? Andréia, eu não gostei do que tu me disseste. E eu dou uma chance dela poder dizer, olha, Tânia, não dei por isso. Perdoa. Isso é obra da fé. Isso é manter o Espírito Santo em mim. Isso é encher a minha lâmpada com o azeite. Porque eu não sei quando Jesus vai voltar. Alguém sabe aqui? Não. Se a própria palavra diz que ele virá como ladrão. No sentido de, alguém sabe quando é que um ladrão vai lá roubar a casa? Você não sabe, João? Não? Ah, então e agora? Né? Se a gente soubesse, trancávamos as portas, tudo. Punhamos um polícia lá, né? É ou não? Ou sou eu que fazia isso? Se eu soubesse que o ladrão ia roubar a minha casa, Jorge? Né? A casa do Jorge é linda. Posso dizer isso, não posso? Posso. A casa do Jorge é bonita. Muito gira. Foi ele tudo que fez ali, perfeitinho. Né? Foi, não foi? Não foi você? Foi. Se eu soubesse que eu ia lá roubar a casa dele e ele ia ficar de braços cruzados, nada, ele ia chamar os capangas dele, pôr lá na porta. Se vier lá aquela armada em brazuquinha, que é portuguesa, mas fala meio brasileiro, mas depois diz que é angolana e é casada com um japonês, é um coisa confuso lá, manda embora. Não fazias isso? Fazias. Assim virá Jesus. Ninguém sabe o dia, a hora, o minuto que o noivo vem buscar a noiva. Então, quando diz de guardar, encher-nos do Espírito Santo, é isso. Falhei, peço perdão. Acontece uma situação, tenho vontade de murmurar, cala a boca, não vou falar. O apóstolo mandou fazer qualquer coisa. Ah, ele não está aqui mesmo, não vou fazer. Jesus, meu. Não posso. Ó, Espírito Santo. Foi embora. Aí Jesus entra no... Chega Jesus. E eu, chuxo no dedo. Isto é pregado nas igrejas, mas as pessoas não querem viver essa realidade. E Deus tem chamado muito o povo para intimidade. Não tem? Semana de sacrifício, como é que foi? Meu, começou no domingo. Verdade ou mentira? Quem esteve aqui no domingo? Começou no domingo, no louvor, na palavra. Terça-feira, a presbítera Josi trouxe a intercessão. É tudo a chamar, a voltar para intimidade com Deus. Deus está a atrair a igreja para intimidade com Deus. Então, quando Deus está a alertar o povo de algo, temos que, quem tem ouvidos, ouça. Temos que estar alertas. Temos que ser como as virgens prudentes. Amém? E não como as tolas. Eu vou fazer uma pergunta, ninguém responde. Tá? E nem cutuca o irmão do lado. E nem vai pensar num outro irmão. Pensa em ti, mas não respondes. Neste momento, fazes parte de que virgens? Das néscias, das prudentes ou das tolas? Podes coçar a cabeça, pode... não tem problema. Mas não respondam. Sete. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se... Deixa eu dizer só aqui uma coisa. Estas virgens estavam à espera do mesmo noivo, certo? Certo? Então elas eram todas noivas do mesmo noivo. Amém? Então significa que tinham todas a mesma base na fé. Então significa que a igreja de Deus crê em todos no mesmo Deus. Amém? Estou a dizer, acho que creem Deus Pai, Filho, Espírito Santo, no manifestar do Espírito Santo, igrejas saudáveis. Amém? Igrejas de acordo com a Bíblia. Então significa que dentro da igreja existem as virgens prudentes e as imprudentes. Amém? Essas virgens tolas não são as pessoas lá fora, não. Porque as pessoas lá fora nem querem saber de Jesus. Então elas não aguardam o noivo. Esta palavra é para a igreja. Para aquelas que já estiveram, que eles já fizeram parte da igreja, já saíram por algum motivo. É para esses, essa palavra é para esses. Mas não peguem nesta palavra como um apontar de dedo. Diz assim para o teu irmão, olha, a Tânia, diz, a Tânia não está a acusar-te. Deus te ama e cuida de ti. Amém. Da forma como eu encarar esta palavra, eu já vou fechar o meu coração e vou dizer, essa daí está louca. Eu não sou tola. Eu vou na igreja, eu faço tudo bonitinho. Eu oro todos os dias. Eu, quando eu venho aqui, eu até levanto a mão e eu adoro. Né? E aquelas ali também tinham lâmpada acesa. Tinham ou não tinham? Tinham. Então tinham o Espírito Santo? Tinham. Não está a dizer que não tinham o Espírito Santo. Não estavam preparadas se o azeite acabasse. Aqui alguém está preparado quando Jesus voltar? Vai ter azeite para encher a lâmpada? Abre lá Hebreus 10, 19. Gabriela. Já pôs? Não. Hã? 39. Eu disse 19. Desculpa. Perdoa-me. Ah. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Manter o azeite na lâmpada, manter o Espírito Santo na minha vida, é conservar a minha alma. Porque se o Espírito Santo voar, a minha alma vai para onde? Para a perdição. Vai para o inferno. Houve alguém que disse que temos que pregar mais sobre o inferno. Na minha opinião, temos que pregar mais. Hã? Fé. Não é verno. Inferno. É aquilo onde há choro, ranger de dentes. Tá? A dor eterna. Na minha opinião, nós temos que pregar sobre o amor de Deus. Porque o que faz alguém manter o Espírito Santo nele é ter uma revelação do amor de Deus. Porque lá fora ninguém ama ninguém. Porque lá fora ninguém gasta tempo com ninguém. Porque lá fora toda a gente quer ser amiga do João, porque ele vai não sei o quê, então eu tenho a ganhar em ser amigo do João. Ou é só no mundo onde eu vivo? Não é isso que acontece lá fora? Eu sei do que eu estou a falar. Eu já vivi no mundo. Eu já fui mundana. E daquelas, hein? Ah! Por isso que eu sou grata a Deus. Então eu não tenho medo do inferno. Eu tenho prazer em ver Jesus na glória. O que me faz avançar não é o medo do inferno. Claro que eu não quero ir para lá. Mas o que me faz avançar, perseverar e querer manter o Espírito Santo em mim, querer manter o azeite, levar azeite por todo lado, nem que vá carregada com azeite, é o desejo de estar com o Rei na glória. Porquê? Porque Ele me amou. Porque Ele morreu por mim. Quando ninguém dava nada por mim, Ele deu um propósito na minha vida. Quando muitos me abandonaram, Ele estava ali, de mão dada. Quando na minha infância eu passei por situações que eu passei, eu sei que Jesus esteve ali comigo, Ele me protegeu. Mais tarde vim entender isso. Óbvio, quando nós estamos no mundo, nós não entendemos isso. Amém? Somos pessoas naturais, os nossos olhos espirituais não veem, não se atentam para essas coisas. Amém? Foi Deus que disse, filha, tu tens valor. Aqui alguém, Deus disse, tens valor. Aqui tem alguém com uma convicção de que tem valor. Eu tenho valor. Eu tenho valor. Faz assim, eu tenho valor. Eu tenho valor. Eu sou útil. Deus tem um propósito para mim. Amém. Mas não é porque eu digo. Não é porque vem alguém e diz, olha, tu até tens valor, hein? Faz umas depilações, ó. Ela é esteticista, está bem? Olha aqui duas esteticistas. Olha ali uma futura cabeleireira. Esta igreja está bombando, hein? Igreja já é bonita. Agora então, gente. Ah! Não é por isso. Não é por aquilo que alguém possa dar uma palavra de apreço para alguém. É porque Deus diz na palavra. Tudo o que Deus cria é com propósito. Tudo o que Deus cria tem um fim. Nós não nascemos apenas para viver nesta terra, morrer e ser comida para os bichos. Eu pensava assim quando era do mundo. Então eu nem cria, nem acreditava em Deus. Graças a Deus eu conheci um Deus que disse, filha, eu te amo. Eu sonhei contigo. Eu tenho um propósito contigo. Amém. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não extingais o Espírito. E ali está em letra maiúscula. Quando está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Não é o teu Espírito. É o Espírito Santo. Lembram-se da base bíblica para aquilo que eu estava a dizer? As pessoas têm a mania de pensar, uma vez que o Espírito Santo, já aceitei Jesus, eu fiz a oração da salvação, sou salvo. Mas então porquê que Deus põe aquilo na palavra? Não extingais o Espírito. Quem aqui tem filhos? Vamos pegar no exemplo ali da Josi, que agora está ali com a sua bebê, que já começa, já anda. A Lívia já anda, gente. Um espetáculo. Então ela está ali. Vocês acham que a Josi, como mãe, vê a filha ir contra uma quina da mesa e vai dizer, vai lá, vai. Vai bater. Ela faz isso. Vocês acham que como mãe ela vai fazer isso? Não. Vai fazer o quê? Não vás para aí. Mas ela pode ir? Pode. Pá, deram-me um presente que é... Conhecem as paçoquinhas do Brasil? Ai, Jesus. Eu já fui curada desse... Já fui liberta desse pecado, amém? Pronto. Porque eu, quando eu pegava naquilo, era a caixa toda. Mas agora eu até me controlei. Então deram-me e eu fiquei... Eu só no dia seguinte é que eu avisei o meu marido. Mas eu nem abri. Eu abri com ele, está bem? Porque eu estou liberta desse pecado. Passou uns anos atrás eu comia. Está vazia. Que isso? Trouxeram? Mas hoje em dia eu não sou assim. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então se eu puser ali na cozinha e eu disser, Rafa, não comas. Significa o quê? Que ele pode até querer comer. Mas se eu estou a dizer não comas, vocês estão percebendo onde é que eu quero chegar? Se eu digo não comas, é porque ele pode ter o desejo de comer. Não vás para a mesa, para a quina da mesa, é porque ela até pode querer ir. Não extingais o Espírito, é porque extinguir o Espírito pode acontecer. Deus está a dizer, filha, filho, o Espírito pode se extinguir da tua vida. O azeite pode acabar um dia. Cuidado, prepara-te, olha a tua vida, olha a tua boca, olha o teu pensamento, amém? A minha luta é muito pensamento, mas eu venço isso em nome de Jesus. Volta e meia, Satanás quer trazer novamente que, pá, tu não prestas para nada, tu não tens valor nenhum. Aí começa a querer vir outra vez o deprê. Alguém sabe o que é deprê? Sabem o que é deprê? Depressão. Aí, às vezes, vem tentar vir o sentimento novamente. Aí eu vou para a palavra, porque eu já aprendi. Onde é que eu vou buscar o azeite? Eu vou buscar o azeite ao Criador do azeite. Quem quer azeite vai buscar o quê? Azeitona. Verdade ou mentira? Não é? Vai, trabalha lá a azeitona para sair o azeite. Tem que trabalhar para ter azeite. Mas vai aonde? Na fonte. Que é aonde? No abacateiro. É. Não é no abacateiro que tem azeitona? É. Ah, confundi aqui o pessoal. Eu quero azeitona, eu vou aonde? Na azeitoneira. Estou a brincar. Eu sabia que era oliveira também. Tá? Meus filhos é que diziam, mãe, vamos ver uma azeitoneira. E uma quê? Tadinhos. Mas eles cresceram e aprenderam. Amém. Então eu quero o Espírito Santo, eu vou buscar a quem? A Deus. Porque Ele é o próprio Deus. É Ele que eu vou buscar. Vou buscar na palavra. Vou buscar na minha intimidade diária. Não é aqui, irmãos. Eu digo sempre, quando alguém me vem falar mal do louvor, alguém me vem falar mal da palavra, eu digo, meu Deus do céu, a tua vida diária, semanalmente, é... Retei o que é bom, mas nada. A minha adoração aqui no domingo é um culminar da minha adoração durante a semana. Se a minha adoração durante a semana é criticar, é falar mal, é fofocar, é isso, é aquilo, é aquilo outro, eu vou chegar aqui e vou fazer o quê? Vou criticar, vou fofocar, vou nenema, nenema, nenoma, nenenena, nonona. Tudo é motivo para distração, tudo é não sei o quê. Verdade ou mentira? É verdade. Mas se eu for tiver uma vida de adoração diariamente, eu chego aqui, eu adoro. Quero lá saber que ali deram uma nota em falso, né, Valdir? Eu quero lá saber que alguém ali, em vez de cantar si, cantou dó. Em vez de dizer a palavra amor, disse paz. Ih, ali está escrito paz e ele disse amor. Pessoal, eu já ouvi com cada coisa. Irmão, vai adorar. Vai adorar. Ai, tu viste na pregação, disse não sei do quê. Ai. Gente, vai adorar. Igreja não é show. Igreja não é teatro. Alguém pagou bilhete para entrar aqui? Se alguém pagou, digam. Que eu quero uma percentagem. Ninguém? Pois não, irmãos. Deus está a alertar que a igreja de Deus precisa de mudar. Amém? A igreja. Quem faz parte da igreja? Quem é a igreja? Amém. Faz assim, eu sou a igreja. Amém? Qual é a consequência das lâmpadas se apagarem? Não há luz. Quando o Espírito Santo se afasta, é porque alguma coisa ali não está bem. Se eu puser aqui uma gota d'água, vai acontecer o quê? Vai apagar. Porque o fogo e a água não. A luz e as trevas, elas combinam? Não. Então, se eu não estiver na luz, eu não vou viver a luz. Eu não vou ter a luz. Não vou resplandecer a luz. Amém? Agora não fiquem a inventar Tatales e Douglas e Dona Cátia. Agora andarem aí com lâmpadas penduradas para resplandecer a luz, tá? Não é essa luz que eu estou a dizer. Era giro, não era? Eu vou chegar aqui cheia de luz. Carregar num botãozinho. Blu, 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 blu. Hã? Está bem, Alexandre, eu não brinco mais. Alexandre, está sério? Amém. O assunto é sério. Porque é sério. Mas nós não podemos levar essa seriedade como um peso. Mas como um alerta de amor do Pai. Amém. Amém. Jesus vai voltar. E sabem o que mais? Já disse para Deus. Deus, nem que seja assim na ponta da orla do teu manto, eu vou lá. Vai ser bem levezinho, né? Está bem? Então não precisa de fazer dieta para ir para o céu. Precisa de fazer dieta para estar aqui na terra. Amém? É, eu estou fazendo, está bem? Comecei quando acabou a caixa das paçoquinhas. Portanto, se alguém trouxer, saiba que eu paro com a dieta. Eu quero parar. Perceberam a dica? Não. Ai, Deus. A igreja é a mesma. Mas uns podem ter um caminho, outros vão para outro caminho. Qual é o caminho que eu quero seguir? Isso é o que interessa. Amém? Eu não tenho que estar preocupada se fulano de tal, ai, ele vai para o inferno. Só pode. Para o inferno. Aquela atitude. Eu não quero. Eu não tenho que estar preocupada. Preocupada no sentido de despreocupar de mim. Achar que eu sou a bam-bam-bam. Olha só, Madalena. Paga. Que horror. E ela coordena o Ministério Infantil. Meu Deus do céu! Bem, eu tenho que preocupar comigo. Eu tenho que cuidar de mim. Porque eu sou a lâmpada. O Espírito Santo é o meu azeite. Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar de mim. Amém? Se o Xande for para o céu, não significa que eu vá. Os jovens têm uma dificuldade. Oh, Tânia! Mas depois lá nós não vamos saber quem é quem foi o marido, ou quem é o marido, quem é o pai, a mãe. Oh, Tânia! E eu, meu Deus, essa é a tua preocupação. Quando tu chegares lá, tu vais estar no rei da glória. Queres lá saber do marido? Ai, oh, Tânia, então eu quero casar. Também em casa aqui, mas lá, tá? Pessoal, isto é mesmo jovens, não é? A preocupação dos jovens é: mas e lá? Eu não vou poder ver a minha mãe. Queres lá saber da tua mãe? Eu digo já, eu não venho falar comigo, porque eu quero ir para o rei. Ai de vocês! Ai, que fria! Não quero saber, sai daqui! Eu quero é Deus. Não é, gente? Pá, por favor, não é? Estamos aqui um tempo inteiro para ver o rei. Agora vou chegar lá. Cadê o... Olha, alguém viu o Alexandre? Lá na terra era o Alexandre Izumi. Era japonês. Era o quê? Né? Olha, e aquele Alexandre Balbino, que era do projeto Repartir, ele veio para o céu. Acham que eu vou estar preocupada com isso? Alguém vai estar preocupado com isso? Sinceramente. Quem que aqui já casou? Já. Qual foi o sentimento quando... Depois daquela azáfama toda, né? Cabeleireiro, deu errado, não. Né, Josi? A Josi, o dia do casamento dela foi, o que vale é que ela já é linda e tem umas mãos habilidosas, e ela conseguiu consertar a tentativa da cabeleireira de a tornar um bocadinho mais bonita, se é que é possível. Então, imaginem os nervos de uma noiva, né? Agora a minha pergunta é, qual foi o sentimento quando ela chegou lá em frente do seu Williamzinho? Chorou. Passou tudo, não passou, Josi? Passou. É isso que vai acontecer. Quando o noivo vier, fogo. Yes! Ou então... Deixa eu lembrar de uma coisa. Eu digo isto para os meus filhos, que é para eles saberem. Quando Jesus vier e levar a noiva, aqui não vai ter mais azeite para ninguém, não. Acabou as azeitoneiras. Então, se está difícil com o Espírito Santo, imagina sem. Tchê, Tânia, disseste que tínhamos que ir para o céu com amor a Jesus, não com medo do inferno. Mas eu tenho que dizer a realidade, vocês estarmos todos preparados. Amém? Está difícil agora ser cristão? Então vai lá para o Irão. Tá? Vai lá para a Palestina. Vai, vai lá. Vai lá! Eu pago o bilhete. Não pago. Vai lá. Lá naquela zona é que é difícil ser cristão. Porque nem uma Bíblia podem ter na mão. E se disserem que são cristãos, são mortos. Quem esteve aqui durante a intercessão, durante a semana? Quem não veio, perdeu. Verdade ou mentira? Quem veio? Não foi bom? Foi muito bom. A Sara e a Kátia aqui. Tchau! Toma! Adolescentes o quê? Jovens, nós pescar. A Gabriela, o Tales. O Douglas não teve, porque teve a trabalhar. Teve desculpa, amém? Já trabalha! Está-se a tornar homem! Não se pode distrair! Porque o azeite acaba! Mas ele vai ser preparado, não é? Né, Douglas? Vai estar preparado. Amém? Em nome de Jesus. É bonito ver os jovens a crescerem, tornarem-se homens e mulheres, não é? Não é, Alexandre? Hoje você está aqui, ó. É melhor sentar aí por trás da... Amém. Tem depois aquelas virgens, aquelas igrejas que se usam do nome de Jesus. Nós não somos dessas. Amém. E não creio que aqui estejam esses. Quando ali vocês viram naquela passagem, lê lá no Mateus 25 9, põe o 9. Vocês viram que no 8 elas pediram, viram? No 8. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Pá, dá lá um bocadinho do teu azeite. Foco, não somos irmãos. Somos uma família. Uma família. Nananana. Estou afinadinha, não estou, Valdir? É? Sabem essa questão? Somos família, então, temos que cuidar uns dos outros. Não, não. A salvação é individual. Eu não posso depender do azeite aqui do meu amigo, do meu irmão João. Não posso, não. Ah pá, dá lá um bocadinho do teu azeite, dá lá um bocadinho aí do teu dom, do teu poder. Alguém aqui já desejou o poder de um irmão? Ai, aquele ali, viste? Deus operou milagres através daquele irmão. Ai, fogo, vou lá. Não tens que pedir o dom do teu irmão. Caminha com ele. Aprende com quem é exemplo na tua vida. Não andes com aqueles que te fazem pecar ao virar da esquina, sabem? Ah, essas pessoas, não há? Tu estás muito bem. De repente tu estás com aquela pessoa. Epá, a boca já vai para a fofoquice. A boca já vai para o diz que disse. Afasta. Afasta. Eu ando com pessoas que me edificam. Eu ando com pessoas que ajudam a minha luz não se extinguir. Eu quero aprender com quem me pode ensinar algo do reino. Eu quero caminhar com quem me vai fazer chegar mais a Deus. Porque se for para a perdição, eu não preciso nem estar na igreja. Eu vou para o mundo. É mais rápido, ó. O comboio é direto. Zip! Não é? Não preciso ficar a pedir nada a ninguém. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Comprar. Comprar. Ainda há bocado eu disse que não se compra o Espírito Santo, não foi? Foi ou não foi? Pagar o preço. Porque esses grandes homens e mulheres que nós vemos, não é? Prego e tal. Assim, eu gosto do apóstolo Jean. Eu tento me igualar a ele. Já lhe disse, não na barriga. Viu, pastor? Mas não são. Já falei para ele, não, eu estou aqui. Pai e mãe, eu quero a vossa unção. Eu quero caminhar nessa unção. Aí eles veem, não, tu terás o dobro. E eu recebo em nome de Jesus. Porque eles são exemplo para mim. Tem outras pessoas aqui que são exemplo para mim. Elas não sabem, mas são. Porque eu estou à coca. E eu com essas pessoas, eu quero caminhar. Eu quero sonhar. Amém? Não vou comprar a unção de ninguém. Não vou comprar o Espírito Santo a ninguém. Vou pagar o preço. Jejuar. Quem jejua semanalmente? Quem ora diariamente? Não vou dizer semanalmente, hein? Atenção. Quem ora diariamente? Quando se levanta uma circunstância, quem guerreia e quem se abate? Essa é a diferença das tolas e das prudentes. Amém? As tolas não estavam preparadas. Eu não quero ser tola. Eu quero pagar o preço pelo Espírito Santo. Eu quero pagar o preço de ser cheio do Espírito Santo. Eu quero pagar o preço da intimidade com Deus. Tenho intimidade com Deus, mas eu quero mais. Sabem? Eu quero mais. Que alguém já teve aquele tempo com Deus? Diz assim, fogo, não acaba não. Vá lá. Já tiveram? Não é gostoso? Não é uma coisa assim, sabe? Não. Eu quando ando do mundo, eu lá de um grupo, que era os Bush. Não deve existir. Não, não rias, não rias. Porque ele está a caminho de se converter em nome de Jesus. Amém? que aquela banda em Cristo, meu Deus do céu! E eu, o meu primeiro concerto foi com o Alexandre. Lá fomos nós. Eu não me lembro onde que era. Em Lisboa, para lá no anfiteatro qualquer. E eu vou num concerto. E eu... Se eu pudesse tocar nele, eu queria. E cantava as músicas. Alguém aqui no mundo fez isso? Né? Né? Ui, mano, pode levantar a mão, mano. Isto aqui, isto vale tudo. É? Isto vale tudo. No mundo, vale tudo. Amém? Vocês não, né? Não, vocês nunca foram a um concerto nem nada. Né? Aquela música no carro. Uá! Uá! Epá, eu era muito maluca. Eu queria a música. Eu gostava de dançar. Eu ia para as discotecas até às 2 da manhã. Porque às 2 da manhã começavam os martelos. Pumps, 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 pumps. Eu não gostava daquilo. Eu bisgava uma bota. Eu gostava das músicas, as brasileiradas, as espanholas. Lá ia a Tânia abrir a pista de dança. À meia-noite a Tânia já estava lá dançando. A fingir que sabia dançar o samba. Eu gostava daquilo. Vibrava. Aí converti, acabou. Não, porque com Deus... não quero sair! Gente, ontem foi uma luta, vocês não imaginam. Estava lá eu no meu bombom, aí aconteceu lá um desastre na minha casa. Espírito Santo. Espírito Santo. Quase! Acontecem! E aí, vai fazer o quê? Por causa de uma circunstância, vai deixar tudo a perder? Aí eu fui deitar chateada. Fui-me deitar triste. Falei, fogo! Andei aqui o dia todo a tentar, né, ser santa. Tentar ser santa. E tal. E nananana. E fala bem. E vem o filho. Não, nananã. E vai, não sei. E vai. Fazer tudo bem. E nananã. Para tudo correr bem, né? Porque eu amanhã vou pregar. Então tenho que ter o Espírito Santo. E aí antes de ir dormir, não foi? Foi ou não foi? Gente! Pum! E eu... Aí eu ia lá, amor, desculpa. Eu fui sem querer. Está bem? Mas porquê? Aí eu olhava para a dita coisa que aconteceu e eu vou acordar, não vai acontecer. Eu vou acordar. Fui-me deitar triste, pá. Acordei de manhã, olhei para o dito de desastre. Não foi sonho, é real. Agora vou ter que arcar com consequência. Aí Deus falou comigo tão sério. Filha, que isso? Vai perder a minha presença por causa de um acidente? Ai, então vais dar a solução, não é? Tem consequência. Tem consequência, não tem outra. Mas vou perder a presença de Deus na minha vida por causa de um acidente? Agora está tudo. O que é? Não vou contar suas cuscas. Aqui o importante é que eu não extingui o Espírito Santo. Viu? Eu não vou contar porque isto aqui coloca outra pessoa no assunto e ela ainda não sabe. Pronto, está bem? Ela está rindo. Quando eu for contar, vai chorar, chorar. Não vai, em nome de Jesus, não vai chorar. Amém. Espírito Santo não se compra. Amém. Paga-se o preço para obtê-lo, para mantê-lo. Olha ali, ainda está aceso. Por quê? Porque ainda tem azeite. Mas aquilo, pavio. Hoje eu estou-me a culturar. A culturar. Ainda tem pavio. Amém? Mas o pavio vai acabar. Ai, pessoal, vocês soubessem. Mesmo que um dia nós tenhamos recebido, vocês concordam que a presença de Deus, ela é um presente maravilhoso que Deus nos deu? Sim ou não? Sabem porque é que eu estou a perguntar isto? Muitas vezes eu dou comigo e vejo que o povo não dá valor à presença de Deus. Deus dá pérolas. Sabem que Deus diz na palavra dele, não é? Deus não dá pérolas a porcos. E se Deus me deu algum dia uma pérola e eu não souber cuidar dessa pérola, Ele não me vai dar mais pérolas. Se Ele já me deu uma vez o Espírito Santo e eu não souber cuidar dele, eu vou ter que pagar o preço, mostrar para Deus que estou arrependida por ter perdido a pérola que Ele me deu. Se Deus me deu um dom, eu não posso perder esse dom, porque foi a pérola que Deus me deu. E Deus não voltará a dar novas pérolas se eu não cuidar do que Ele me tem dado. Amém? Quando nós não temos o Espírito Santo, as obras da carne, a verdade do coração, ela vem ao de cima. As máscaras caem. O que é que aconteceu com Adão quando ele pecou? Eles ficaram, escondeu-se. Por quê? Vergonha. Mas eles andavam sempre nus. Quando caiu o pecado, é que viram que estavam nus. Começou a maldade da nudez. Quando a presença de Deus sai da nossa vida, nós ficamos desnudados. É aí que as nossas falhas vêm ao de cima. O velho, a velha Tânia vem palpitar, ploc, 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 vem tentar. Porque eu não era pera doce, pessoal. Perguntem só para o meu marido, está bem? Não, não era, pessoal. Eu realmente digo, sou muito grata a Deus, porque Ele me amar do jeito que eu era, nem eu me amava. Nem eu tinha paciência para mim. Eu ficava, meu Deus, que horror. Eu era resingona, eu era... A coisa não acontecia como eu queria e eu já ficava amuada. Eu realmente, o Alexandre já me amava. E para continuar a namorar com uma resingona como eu, era amor, hein? É, só podia, porque dinheiro não era, eu não tinha. Era amor. Eu era horrorosa. Deus me ama. Por isso que eu sou grata a Deus. Consegue entender a minha gratidão? Ah, Tânia, mas eu não era, eu era certinha, eu não fazia nada de mal. Então o meu nível de gratidão a Deus é um bocadinho inferior, é? Pode-se medir a gratidão a Deus? Eu não posso dizer que sou mais grata a Deus do que... Pá, vou pegar em ti outra vez, Alexandre. Não posso. Ah, porque eu tive uma infância muito dura, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo que nunca se deve fazer uma criança. Ah, e aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Eu sou mais grata a Deus do que ele? Eu não sei a vida dele, também, tá, mas estou a fingir que ele teve uma vida assim, uau. Ele apaixonou-se mesmo por Jesus, pronto. Não foi por mais nada. Não posso. O nível de gratidão de cada um é de cada um. E é isso que move o nosso coração a Deus. Amém? Outro dia, falando no grupo de comunhão, não era? A Fátima dizia, a minha filha também é um milagre, não é? Porque eu disse que milagres não se medem. Não se medem milagres. Eu não posso dizer que Deus ama mais aquela australiana ou que ama mais a minha filha do que ama o meu filho. Que a minha gravidez foi normal. Deus ama mais a Zoe do que o Rafa ou o Lucas. Não. Deus tem os seus propósitos. Não há, para Deus não há um milagre, nem um milagrezinho. Então não fiquem à espera de acontecer uma grande tragédia na tua vida para tu dizeres assim, não, Deus, eu sou grata a ti porque tu me salvaste. Não. Nós temos que ir a Deus por amor, não pela dor. Dá para entender o que eu estou a dizer? Parece que há pessoas que estão à espera que... Epá! Vamos fingir que não tem filhos, está bem? Tem um cão, que é o cão que já vive com ele há 20 anos. Parece que as pessoas estão à espera que o cão morra para Deus vir e se manifestar. Ai, Deus curou-me porque o meu cão morreu. Meu, recebe já Jesus, vive já com Jesus. Para quem morreu o cão? É preciso ter um cão? Vai ser a vítima para tu acordares para a vida? É preciso o filho ter um acidente, ficar tetraplégico para acordar para a vida e dizer não, eu quero Jesus na minha vida? É preciso perder o emprego, casa, tudo, para dizer não, eu quero Jesus na minha vida? É preciso isso? Se eu não me voltar para Jesus é o que vai acontecer, mas não é porque Jesus é mau, é porque o diabo faz, está no mundo. Amém? Dá para entender? 11 e 12, para terminar, Gabriela. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, aí eu já li o 10, não. 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a... As que estavam... E fechou-se a... Quando a porta está fechada, eu posso entrar? 11. E depois chegaram também as outras virgens dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Óbvio que não foi assim com esta delicadeza que elas disseram, concordo? Hã? Imagina agora está um grande torrencial de meteoritos ali. E eu fecho a porta para todos. Vocês vão dizer, por favor... Ah, Britânia, está ainda a cair meteoritos. Vão. Mas se for eu... Ah! Eu vou gritar. Desculpem, escandalizei mais alguém. Elas aqui estavam desesperadas. Bem, conseguem imaginar elas?
Senhor! Acordaram!
Caiu a ficha. De que, olha, afinal Jesus voltou mesmo. Afinal não era mentira do pastor. Afinal a Bíblia é a realidade. Afinal aquilo que pregam é verdade. Jesus afinal voltou. E eu estou aqui. Eu não preparei o azeite. Perdi o meu tempo. E ele respondendo disse. Ai, o que é que Deus disse? O que é que o noivo disse? Em verdade que não. Imagina chegar no altar, eu preparadinha e o Alexandre virar para mim. O que estás aqui a fazer? Não te conheço. Bem, eu morri ali. Para já de vergonha. Não é? Uma igreja cheia. Gastei dinheiro. E o gajo diz que não me conhece. Quem nós queremos ser? Aquela que o noivo abre a porta e nós vamos entrar para a festa? Ou queremos ficar à porta? É para mim, amém? Esta palavra é para mim. Porque antes de eu estar aqui, Deus falou comigo. Amém? Ah, então é para ti. Ouve lá. Tu queres a presbítera, Deus falou contigo. Cuidado com a tua vidinha. Agora não venhas aqui trazer para a igreja. Eu trouxe para a igreja porque Deus me incomodou para trazer para a igreja. Mas antes de saber se é com vocês que Deus quer falar, o que importa é que Deus falou comigo. E eu tenho ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo quer falar. Tem coisas que tenho que mudar na minha vida. Sempre. Sempre. Porque se eu não tivesse, Deus já me tinha levado. Concordam? E vocês estariam aqui. Em Mateus 25:13 diz, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora, nem o Filho do Homem há de vir. 1 Tessalonicenses 5:19 diz, não extingais o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ordem que Deus está a dizer. Nós temos que permanecer espírito, alma e corpo completamente conservados, irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Significa que é diariamente, porque eu não sei quando Ele virá. Mas hoje é festa, vem. Ah, estou de férias, já. Jesus pode voltar nas férias. Eu posso estar a caminho do Algarve e Jesus voltar. Aí eu vou dizer o quê? O Senhor está de férias, pá! Acho que Jesus nem vai responder. Virava logo as costas. Tola, não entendeu nada. Mateus 16:24 diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si, tome e... Isto aqui é o mesmo do... Ah! É a minha aluna de 93. É a minha aluna de 93. Ah! Mas isto aprendem no VD1, não é? Podem vir, o grupo de louvor. Queria que puséssemos de pé.